pensar e repensar o papel do homem é uma atitude que tem representado grande importância para minimizar os impactos da masculinidade tóxica na saúde dos próprios homens, que muitas vezes não buscam ajuda médica por medo de julgamentos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, do Ministério da Saúde, são estimados cerca de 65.800 novos casos de câncer de próstata no Brasil, no triênio de 2020 a 2022. Além disso, segundo uma pesquisa realizada pelo Centro de Referência em Saúde do Homem em 2018, mais de 50% só procuram ajuda quando o quadro está avançado e exige intervenção cirúrgica. O historiador Marcos Vinícius Felinto dos Santos acredita que a distância dos homens do atendimento médico está associada à noção de força que o modelo de masculinidade impõe.
Porque é justamente onde está arraigada essa construção de identidade, é numa noção de resistência, numa noção de força, né? Que inclusive faz com que essas pessoas não se abram para assumir que precisa de algum cuidado, para assumir que ela não consegue fazer tudo de modo autônomo, e que eventualmente ela vai precisar de um cuidado de uma terceira pessoa ou de uma opinião de uma outra pessoa. Inclusive a questão da opinião de uma pessoa que cuida é algo que choca. Choca com essa perspectiva de masculinidade na qual esses homens que são viris sabem muito ou sabem tudo, né? Pretensiosamente, supostamente sabem tudo. Penso eu que esse é o lugar. Se revelar frágil, se revelar necessitando, é como baixar a guarda num modelo de operação mental em que a pessoa fica em guarda o tempo todo.
A pesquisa ainda indica que 70% dos homens só vão ao consultório se estiverem acompanhados. De acordo com Santos, os homens não tendem a validar seus desconfortos, fazendo com que dores e frustrações sejam normalizadas.
Mas não existe um conhecimento de si no sentido de perceber um sintoma, no sentido inclusive de validar esse desconforto como algo que carece de cuidados. O movimento mais comum que se encontra é o homem incorporar esse desconforto, incorporar essa pequena dor, como sendo parte do próprio, da biomecânica do corpo, né? Do próprio funcionamento da mente. Então, reconhecer que um sintoma faz parte de uma doença demanda um caminho de aprendizado sobre si, um caminho de aprendizado sobre o corpo. Então, muitas coisas que são sintomas, que são já princípios de doenças, os homens acabam não lendo como. E tudo parece ser passageiro. Então, se espera que isso vá embora. Enquanto esse sintoma, essa dor, esse desconforto não vai embora, essa pessoa resiste até que isso venha a acontecer, de sumir ou, inclusive, de agravar.
Christian Dunker, psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP, afirma que para o homem, submeter-se a ser cuidado muitas vezes está associado à vulnerabilidade e à impotência.
Ela é sentida como uma ofensa ao individualismo, à autonomia, à independência, a potência do homem. Isso acarreta todo um conjunto de relações problemáticas com as práticas amorosas, por exemplo, né? De como receber o amor do outro, como receber o afeto do outro, mas também relativos ao cuidado, né? De como a gente se dispõe a perceber em si sofrimento, né? Como a gente narrativiza o sofrimento, como a gente compartilha o sofrimento. Isso tudo, na masculinidade tóxica, vai ser devorado por uma espécie de moralidade estoica, né? Em que assim, eu não posso mostrar que eu estou sofrendo, porque, às vezes, assim, a minha única atitude assim, básica, confirmatória da minha identidade, quando muito, de proteção ao outro.
O historiador complementa que a falta de espaços para o acolhimento do homem e para o desenvolvimento da sua subjetividade influenciam na manutenção do comportamento tóxico.
A masculinidade tóxica, ela incorpora um costume contínuo de descuido e de falta de prevenção, e é justamente nesse sentido em que todas não, né? Em que muitas pessoas são afetadas. Eu acho que um costume pouco preventivo ou um hábito de ação que só é acionado quando diante de uma urgência, diante de uma alimentação que é ruim, alguns hábitos excessivos em relação a álcool ou a drogas, uma falta de regularidade médica, uma falta de, considerando que saúde também é produzido por acolhimento, eu acho que a masculinidade tóxica produz poucos espaços de acolhimento a ao desenvolvimento da subjetividade de um indivíduo. Então, nesse sentido, a falta de espaços onde compartilhar questões, onde colocar problema, onde apresentar ideias, cria uma espécie de isolamento também, que é, em termos de saúde, bastante nocivo para muitos homens. Eu acho que é por aí.
O professor da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, Rodolfo Borges dos Reis, especialista em urologia e câncer de próstata, acredita que os homens possuem esse comportamento graças à sua educação familiar e que é preciso repensar a educação das gerações mais jovens.
As mães levam as filhas desde a adolescência e existe um padrão cultural da mãe levar a filha e da filha fazer os seus exames periódicos, isso desde gerações. O homem ainda não está nesse ponto. Nós precisamos educar as novas gerações para que elas se sintam seguras e entendam a importância de procurar o urologista e do homem cuidar da sua própria saúde.
Você ouviu o professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Rodolfo Borges dos Reis, o historiador pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Marcos Vinícius Felinto dos Santos, e o professor do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker. Eles falaram sobre a masculinidade tóxica e suas consequências para a saúde do homem. Laura Oliveira, Rádio USP.